tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 198, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Episódio de terça-feira, quer dizer, episódio especial, com convidado especial, sobre tema especial. No caso, convidados, no plural, que temos aqui vários convidados, e nós vamos falar hoje sobre um projeto que você que é mais ligado, que não acompanha o Terraço Econômico apenas aqui pelo Terraço Cast, acompanha também pelo site, pelas nossas redes sociais, já sabe. O Projeto Nobel, que é uma união de artigos de diversos economistas do país, uma ideia aí originada da rede de economistas no Twitter, carinhosamente chamada de EconTweet, para falar de todos os laureados pelo Prêmio Nobel desde 1969 até agora. E essa série está sendo publicada lá no Terraço Econômico, na categoria Coleção Economistas Nobel. Vou falar aqui hoje com todos os coordenadores desse projeto. Eu, este inclusive, que vos fala, também é um dos coordenadores. Vamos então na sequência falar com todos eles. Fala, Guilherme Tinoco, tudo bem?
Olá, pessoal. Olá, Caio. É um prazer enorme estar aqui hoje para participar desse podcast. Meu nome é Guilherme Tinoco, sou economista pela UFMG e mestre em economia pela USP.
Também está aqui conosco ele, Gabriel Brasil. Fala, Gabriel, tudo bem?
Oi, pessoal, Gabriel Brasil aqui. Espero que todos estejam bem. Queria, em primeiro lugar, comentar o prazer que tem sido me juntar ao Tinoco, ao Arthur, ao Caio, ao Cláudio, ao Lucas, nesse projeto Nobel. É uma ideia que, desde o começo, me animou muito. Eu acho que, no minuto em que ela foi apresentada para mim, eu tive certeza que seria uma oportunidade super legal de interagir com muita gente boa e discutir temas que são super caros para mim.
Hoje nós estamos com a casa cheia, pessoal. Calma que ainda tem mais gente. Fala, meu querido amigo Cláudio Lucinda, tudo certo?
Bom dia, meu nome é Cláudio Lucinda. Eu sou professor de economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, FEA USP. E eu fui convidado pelo pessoal, pelo Caio, pelo Arthur, para participar da coleção Economistas do Terraço Econômico.
Também está aqui conosco ele, Lucas Item. Fala, meu querido, tudo bem?
Olá, Caio. Olá, os colegas do projeto. Olá a todos e a todas que nos ouvem. Meu nome é Lucas Item Teixeira. Também sou economista, formado pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado pela Fundação Getúlio Vargas. É um prazer estar aqui nessa boa discussão sobre o projeto Nobel.
E para fechar os nossos convidados de hoje, uma voz conhecida que você, terraceiro raiz, já sabe quem é. O homem dos gráficos e dados, Arthur Lula Mota. Fala, Arthur, tudo bem?
Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Lula Mota, economista aqui, membro do Terraço Econômico.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Guilherme Tinoco, meu caro, conta para os nossos queridos ouvintes como é que surgiu a ideia do Projeto Nobel.
Então, começando pelo projeto em si, acho que nessa correria do dia a dia, eu sempre quis parar e ler vários premiados que a gente não conhece, né? Normalmente você conhece mais a obra daqueles que são mais da sua área. Eu, por exemplo, sou de macroeconomia, e então tem muitos premiados que eu não conhecia muito, né? E, enfim, você tentar ler e aprender um pouco mais é sempre bom. E aí, né, sentia falta um pouco disso, de não ter uma base de textos mais ou menos padronizados, de um mesmo tamanho sobre isso. Não dá pra contar com Wikipedia e tal. E eu acho que isso poderia ser do interesse de muitos alunos, né, de economia que estão no começo do curso e querem aprender e ter um texto de maior qualidade. E por outro lado, tem, hoje em dia, com rede social, tem muitos economistas excelentes que a gente conheceu, nas redes, principalmente no Twitter, e que estariam muito dispostos a contribuir, a escrever sobre premiados em suas áreas de atuação. E assim, a gente viu corrente, por exemplo, no começo do ano tinha uma corrente que os economistas escreviam aqueles premiados do Nobel que mais tinham influenciado. Então ali estava uma oportunidade clara, né, de aproveitar essas pessoas que gostam de escrever e que são muito qualificados. E no começo a gente achou que poderia ser difícil de arrumar, porque tantos autores, são cerca de 60 premiados desde 69, então até um pouco mais, se contar que vários anos tiveram mais de um premiado. Então a gente precisaria ali de pelo menos uns 60 textos, e no começo a gente ficou na dúvida se não valeria a pena agrupar ou não, que seria muita gente. Só que quando a gente começou a convidar um ou outro, rapidinho preencheu a lista, as pessoas mostraram bastante interessadas, indicaram outros amigos, e aí rapidinho a gente conseguiu uma lista de muita qualidade. E é impressionante, assim, o nível dos textos que a gente conseguiu, e sempre com essa preocupação de tentar ter autores de diferentes formações, diferentes escolas, diferentes perfis, para enriquecer o projeto, que está sendo super legal de coordenar. Formou esse timezinho aí que ajuda a combinar com os autores, a ler, fazer alguma revisão ortográfica se for necessário, e acima de tudo cobrar também, né? Porque às vezes tem que fazer esse papel de cobrar um autor, tá chegando o seu premiado, a hora do seu texto, então é bom, tem que fazer esse papel. E a galera super bacana aqui, o Terraço abraçou a ideia de maneira sensacional, acho que tem tudo a ver, sim, com o Terraço, né, que é o melhor portal, assim, de economia para estudante, que tem conteúdo bacana, e acho que essa aqui é a ideia. Então a gente está muito feliz aí com o resultado, são muitos textos muito bons, e que a gente acaba até querendo reler mais vezes, né, para de fato aprender sobre determinados economistas.
É, Guilherme, é uma coisa muito interessante, é uma felicidade muito grande para nós do Terraço Econômico poder ancorar um projeto tão legal quanto esse, porque está dentre as nossas pedras fundamentais, vamos dizer assim, está justamente essa pluralidade. E você que está acompanhando já a série já deve ter verificado que economistas de diferentes correntes econômicas, diferentes pensamentos econômicos, diferentes diagnósticos sobre a realidade econômica brasileira estão contribuindo. E, cara, tá ficando muito legal. Se você ainda não acompanha, acaba de ouvir esse episódio de podcast e vai lá acompanhar os artigos que estão saindo aí toda terça e quinta. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Gabriel Brasil, fala para os nossos queridos ouvintes o que é que pode ser acrescentado, vamos dizer assim, à formação ou ao conhecimento de quem tem acesso ao nosso projeto Coleção Economistas Nobel.
Para falar disso, eu listaria pelo menos dois principais propósitos. O primeiro, de uma ordem, se eu posso dizer assim, mais social, e um segundo, de uma ordem um pouco mais acadêmica. Acho que sobre o lance social, a gente viu que a gente tem, principalmente no Twitter, uma comunidade de economistas de centros distintos, de estados distintos, com backgrounds distintos, ideias, claro, diferentes também, e que nos últimos anos tem interagido bastante, como eu falei, principalmente no Twitter, mas que talvez ainda não tenham tido um espaço para colaborarem de forma um pouco mais institucionalizada ou um pouco mais objetiva. Então a gente quis pensar numa oportunidade de agregar essas pessoas num projeto específico, claro, de curta duração, né? A gente entende que são pessoas que têm seus trabalhos, suas pesquisas, seus estudos, e aí a gente entendeu que encontrar um tema que unisse todas essas pessoas, ou seja, o estudo da economia, do pensamento econômico, seria uma oportunidade de fazer isso, de receber a contribuição de tanta gente boa, tanta gente que se disponibilizou para participar, na absoluta maioria dos casos, de forma super rápida e gentil. Então, enfim, em primeiro lugar, a gente teve esse propósito de tentar agregar a famigerada EconTweet num projeto único e específico. Em segundo lugar, acho que teve um componente intelectual acadêmico, se eu puder dizer assim, que vem da necessidade que a gente identificou de valorizar analisar a contribuição de economistas do passado, alguns nem tão do passado assim, né, mas economistas nos ombros dos quais a gente, muitos de nós, nos apoiamos hoje em dia. Então, usar o Nobel como referência para isso foi uma escolha que eu acredito natural e uma forma de a gente perpassar temas da economia que evoluíram, claro, ao longo das décadas, mas que sempre agregaram muito para o debate, óbvio, da época, mas que deixaram um legado para o conhecimento, para o campo da ciência econômica, que foi relevante o suficiente para, claro, gerar o Nobel para esses laureados. Então, acho que foi uma oportunidade de a gente resgatar as contribuições desses grandes economistas ou destas grandes economistas e trazer um pouco para o debate de hoje, tanto a partir de um pouco do resumo do que foi a contribuição daquele autor, mas também fazendo alguma conexão com temas que a gente ainda debate hoje e aí aproveitando também da multidisciplinariedade do prêmio, né? A gente sabe que o Nobel ele premia macro, micro, teoria, econometria, enfim, virtualmente todos os campos da economia, então era mais uma oportunidade de fazer um debate plural e democrático com essas pessoas que, como eu falei, têm backgrounds distintos, vêm de centros diferentes, de lugares diferentes, mas que têm em comum um interesse, ou em muitos casos, uma paixão pela economia. Então, acho que a gente conseguiu, a partir desse projeto, unir essas duas coisas. Na minha opinião, o resultado tem sido incrível, a gente recebeu textos muito bons, colaborações que realmente surpreenderam positivamente a gente, e acho que fica um legado legal, a gente tem aí um arquivo grande de contribuições que vieram. Claro, a gente convidou cada uma dessas pessoas para participar, mas a energia que veio junto com a decisão de participar, na maioria dos casos, foi bastante espontânea. Isso foi muito legal. Então, queria aproveitar e agradecer a todo mundo que participou. Acho que o resultado não poderia ser melhor. E espero que sirva de também um pontapé inicial aí para a gente agregar ainda mais as interações que a gente tem entre tanta gente boa, tanta gente dedicada à discussão da economia, que muitas vezes a gente acaba criando algumas barreiras, seja por esses economistas terem ideias diferentes ou, enfim, não terem exatamente a oportunidade de interagirem, mas que, pelo menos nesse caso em particular, todo mundo se juntou e se dedicou a um propósito único. Acho que isso foi bem legal. Pessoalmente, fiquei bastante feliz com o resultado.
É, Gabriel, de fato, você definiu com maestria. As duas maiores contribuições são justamente de colocar lado a lado, vamos dizer assim, né, as pessoas da EconTwitch e também de outros locais, né, mas a ideia nasceu ali originalmente para unir a EconTwitch, né, que é até o que a gente brinca aí em todas as divulgações de artigos e tudo mais, e também para ter um referencial para você, querido ouvinte, que gostaria de ter um referencial um pouco mais detalhado de todos os anos, de todos os vencedores de prêmio Nobel, agora vai ficar mais fácil. É só você entrar no Terraço Econômico ou mesmo procurar pelo Google, que muito provavelmente você vai cair lá no nosso site. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Tudo bem, o projeto ainda está acontecendo até a data de publicação deste glorioso episódio 198, mas eu queria perguntar para os outros três organizadores do projeto. O que é que vem por aí? Depois que o projeto se encerrar, já tiver todos os artigos publicados e já tiver tudo ok, o que será que vem a seguir? Sem muitos spoilers, hein, galera? Vamos deixar só a semente plantada. Na sequência, vão falar aqui com a gente o Cláudio Lucinda, o Lucas Item e o Arthur Lamota.
Como é que eu vejo esse processo depois que ele terminar, depois que todos os textos estiverem no site? Eu acho que pode ser um passo para a gente começar a conversar, porque o material é de referência, a gente pode ver isso como uma fonte de referência. Você quer saber sobre um prêmio Nobel que seu professor de economia falou ou você leu na internet, você quer saber um pouco mais? Acho que a coleção Os Economistas é um ponto de partida para isso. E continuando nessa linha, acho que uma linha de podcasts, uma linha de lives, uma linha de conversas entre nós e outros economistas que não foram diretamente envolvidos nessa primeira leva são coisas que valem muito a pena
pensar. Eu acho que o que é legal é, do trabalho é essa. Vários tipos de pessoas, várias pessoas em vários momentos da carreira pessoal e profissional deles, e que têm em comum o fato de que gostam de economia e que querem comunicar isso. E aí a gente tem que continuar trabalhando essa ideia para servir de base para uma comunicação maior envolvendo mais e mais economistas.
Então, acho que o grande mérito do projeto Nobel até agora é exatamente disseminar o conhecimento econômico para outras pessoas fora da nossa bolha, né? Então, acho que esse objetivo está sendo bem realizado até agora por conta dos vários textos bem escritos sobre o de cada prêmio Nobel. E eu acho que os próximos passos podem ser nesse caminho de continuar a disseminar para um público não economista sobre a pesquisa de economia. Então, por exemplo, podemos falar sobre outros pesquisadores atuais que naturalmente ainda não ganharam o prêmio Nobel e podem ter sua pesquisa disseminada. Acho que a ciência econômica nas últimas décadas avançou bastante, foi para um novo mundo, tanto da parte empírica como a parte teórica. Eu acho que a gente pode propagar esse conhecimento dos demais, até para alavancar o conhecimento e, mais importante, a motivação para estudar economia. Nos nossos textos do Projeto Nobel, nós falamos muitas vezes da vida dos laureados e muitas vezes histórias sensacionais. Atualmente, no mundo econômico atual, há pesquisadores com histórias de vida sensacionais que propiciaram o pesquisador, a pesquisadora, a estudar aquela linha de pesquisa, a ir atrás daqueles projetos. Então, são histórias hoje que motivam, que podem fazer uma pessoa ir atrás desse assunto, estudar a economia. Então, acho que a gente pode ir nesse caminho e propiciar outras formas de estudo. Então, um livro ou outros artigos sobre outros pesquisadores, outras linhas de pesquisa mais atuais, podem ser uma ideia muito interessante para alavancar essa disseminação. Isso porque o texto escrito, ele fica perene. Então, uma pessoa que esteja pensando em entrar na graduação em economia daqui a alguns anos pode dar um Google e pesquisar sobre aquele tema, aquela linha de pesquisa ou aquele pesquisador. Quantas pessoas não foram fazer economia, por exemplo, por causa do Milton Friedman? Ou quantas pessoas não foram estudar desigualdade, pobreza, não estão começando aí uma graduação por conta da história pessoal, por conta de uma outra pessoa que ascendeu legal na vida e estudou o tema? Então, a gente pode ir nesse caminho, talvez o texto escrito para a disseminação da ciência econômica no Brasil possa ser uma ideia mais apropriada.
Pensando nos próximos passos, né? Poxa, tem um conteúdo muito bacana ali. Se a gente conseguisse primeiro massificar ele, né? Conseguir passar mais para as pessoas que estão se formando na área de economia ou pessoas que têm interesse, né? A gente tem um exemplo bem clássico que é o manual de macroeconomia da USP, aí, que roda bastante, foi escrito na pedra 1000 anos atrás, né? E enfim, quem é da área acadêmica conhece bem, já se utilizou de alguma forma. E eu acho que esse material, de alguma forma, ele pode virar referência também, bem como abrir novas áreas, né? Por que não, de repente, pensar em temas específicos, né? Poxa, policy de redução de desigualdade social, artigos referências, né? Então, pessoas que escrevem do assunto, tratar do assunto, uma outra caixinha de repente, política monetária, e aí pessoas que entendem do assunto, escrever também sobre o assunto, enfim. Eu acho que o material e a capacidade que a gente tem aqui de produzir conhecimento, conteúdo, é muito grande, né? É lógico que tem que caber na agenda de todo mundo, as pessoas têm que se sentir sentir motivadas, mas é, eu tenho certeza que tem muita gente do outro lado que tá louco pra consumir esse tipo de conteúdo de alta qualidade e com respeito, né, pelos preceitos aí da ciência, né, da academia e pelo bom conteúdo.
É, pessoal, são muitas as ideias possíveis, é muito interessante e digo novamente, desde o momento em que lá atrás o Arthur entrou em contato comigo, dizendo que ele havia conversado com o Tinoco, falando, olha, vamos fazer esse projeto, vamos ancorar isso no terraço, juntar todos os anos de vencedores do Nobel de Economia, acaba tendo uma externalidade positiva muito maior do que necessariamente só colocar esses artigos no ar, porque acaba tendo, como bem o Lucinda colocou, e eu achei muito interessante, acaba tendo um diálogo maior, acaba tendo uma abertura, uma conversa. Porque nesses tempos atuais, isso é só uma reflexão, mas enfim, fica aí para o pensamento de todos. Nesses tempos atuais, a gente encontra mais motivos para ter discordâncias do que concordâncias, em qualquer tipo de assunto. E às vezes nós estamos todos, de alguma maneira, todos conectados e não sabemos disso. É interessante esse projeto, e projetos análogos, a esse, né, que podem vir a surgir após esse também, derivados desse e tudo mais, são importantes por esse motivo. Nós temos muito mais motivos para concordância do que para discordância. E é claro, também sempre lembrando que a discordância não é o fim do mundo. É graças, como diria uma grande propaganda que tinha do canal Futura antigamente, são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. E a ciência econômica, como todos sabem, é uma ciência social, por ser social e não exata, é uma ciência que não tem todas as respostas do mundo. Então, se for parar para pensar no frigir dos ovos, é até interessante que existam discordâncias. Não precisa existir, é um clima beligerante entre todas as partes. E é dessa maneira que nós vamos caminhando então para o final do episódio 198 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, meu querido amigo Guilherme Tinoco, pela participação neste episódio, que com certeza, tô torcendo, já tô com a figa feita aqui, com certeza vai trazer mais leitores ainda para o nosso querido Coleção Economistas Nobel. Valeu, meu querido.
Então é isso, vamos lá.
Muito obrigado também, meu caro Gabriel Brasil, por explicar esse ponto de qual é o diferencial que esse projeto faz para quem acompanha a EconTweet e para você, querido ouvinte, que quer também saber mais sobre os vencedores do Nobel de Economia.
Um grande obrigado para todo mundo e um abraço para todos.
Muito obrigado também, meu querido Cláudio Lucinda, meu brother aí desde os tempos de Fé Ribeirão. É isso daí, meu querido. Tô te devendo aquele almoço, mas logo, logo, passando esse cenário catastrófico que estamos vivendo em 2020, pagarei. Fique tranquilo. Valeu, meu caro.
Obrigado por me chamar. Sempre fico às ordens para próximos convites.
Lucas Item, meu querido, muito obrigado também pela sua participação neste episódio. Com certeza, se não fosse a união de todos nós aí para sentar, direcionar para onde vai o projeto, estar sempre em contato com todas as pessoas que contribuíram e contribuem e ainda vão contribuir para o projeto, com certeza ele não seria o mesmo. Muito obrigado, meu querido, também pelo esclarecimento aqui dessa questão do que vem a seguir a partir desse projeto nosso.
Legal, pessoal. Queria agradecer publicamente ao Guilherme pelo convite para participar do projeto, ao Caio pelo podcast aqui e também a todo mundo que escreveu cada artigo que está escrevendo, porque o pessoal parou um tempo, pensou bastante, então saíram artigos até agora maravilhosos. Então a todo mundo que desprendeu seu tempo e a todos que estão nos ouvindo até agora, meu muito obrigado.
E também, é claro, por último, mas não menos importante, muito obrigado, meu caro Arthur Lula Mota. Estando em São Paulo aí, novamente, a gente vai lá no Charme mandar mais um show com a vista do máximo, meu querido. Aquele abraço.
Então é isso, pessoal. Acho que muito mais pode vir pela frente e a gente segue aqui produzindo bom conteúdo no Terraço. Abraço.
Então é isso, meus queridos ouvintes. É neste episódio, mais um episódio cheio de gente, com bastante coisa legal para ser falada, que eu vou encerrando aqui. Não se esqueçam, é claro, de nos encontrar em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, no LinkedIn, no YouTube também, que às vezes eu não falo, a diretoria já grita aqui no ponto aqui para mim. Enfim, no WhatsApp, no Telegram, estamos em todas as redes sociais. Aproveito o final deste episódio também para agradecer todos os nossos contribuintes deste projeto tão legal. Mandar um abraço também para quem está escrevendo, para quem está dispondo do seu tempo para contribuir para esse projeto em breve. E deixo com vocês aí o sabor do mistério dessas sementes plantadas sobre o que vem a seguir. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.